Toda glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Abra sua Bíblia no Salmo de número 51. Esse Salmo já foi lido hoje. Você, abrindo o boletim, você já tem o tema desta noite. Um Espírito Inabalável. O capítulo 51 de Salmos. O texto diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Eu vou hoje dar uma ênfase nesse salmo, e eu não vou lê-lo agora, nós vamos caminhar dentro dele. Mas o texto básico está no versículo 10, onde diz: cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. É algo que eu não posso fazer. É algo que só Deus pode fazer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não posso fazer, mas Deus pode fazer. E renova dentro de mim. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero hoje olhar para você e dizer algo muito interessante sobre esse salmo, mas também muitas vezes muito pesado. Muitas vezes a nossa vida não é aquela vida que nós estamos querendo que ela seja. Davi viveu uma vida maravilhosa em Deus, mas viveu uma vida cheia de conflitos também. A vida de Davi foi uma vida de queda. E Davi descobriu algo, ele descobriu que ele precisava desesperadamente de Deus. E ele descobriu algo que eu e você precisamos descobrir: ninguém de nós funciona bem fora de Deus. Eu tenho tido o privilégio de atender pessoas ultimamente. A gente vai virando um mentor, com a idade que eu estou, eu atendo alguns pastores de algumas outras cidades. E eu lembro, essa semana eu tive que dizer a um pastor o seguinte: vou deixar bem claro para você, fora de Deus você não funciona direito. Nenhum de nós vai funcionar direito fora de Deus. Davi descobriu isso. Então, não adianta nós queremos mascarar as coisas. Vamos olhar para a palavra. Um psicólogo disse a Billy Graham que 70% das pessoas sairiam dos sanatórios psiquiátricos e mentais da Inglaterra se tão somente descobrissem o perdão. E esta é uma verdade. Eu já vi muitas pessoas que estão amarradas por falta de perdão. O psiquiatra brasileiro Dr. Augusto Cury, ele disse que nos próximos anos, 2 bilhões de pessoas no nosso mundo estarão profundamente adoecidas, porque tomaram o rumo errado. A humanidade está adoecendo de forma coletiva. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que as pessoas não estão funcionando direito. Mas eu quero nesta noite não vir da psiquiatria, mas vir da palavra de Deus e dizer uma coisa. A palavra de Deus nos diz que nós não funcionamos bem, a não ser que nós estivermos andando com Deus. Continue o capítulo 51. Davi, eu vou começar pelo fim. Davi diz assim: faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Ele está dizendo: Senhor, acerta essa cidade toda. Acerta a realidade social que nós estamos vivendo. Senhor, faze bem segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Parece que ele está dizendo: então nós estamos sem muros. Sabe o que ele está dizendo? Quando você funciona fora de Deus, você afeta toda a sociedade. Quando você está vivendo fora de Deus, como ele estava vivendo, ele afetou Jerusalém. Ele está dizendo: Senhor, edifica de novo Jerusalém. Sabe, ele não está falando das muralhas. As muralhas nunca caíram. Ele está falando de outras muralhas, das muralhas espirituais. Eu quero dizer que quando você está dizendo assim: Senhor, edifica as muralhas ao redor de Jerusalém, é como se você pudesse dizer: Senhor, edifica as muralhas ao redor da minha família, ao redor do meu lar, ao redor do meu casamento. Senhor, faz alguma coisa, abraça, nós estamos precisando disso. Então te agradarás do sacrifício de justiça dos holocaustos. É assim que ele termina. E das ofertas queimadas sobre o teu altar serão novilhos. Ele diz, daí sim nós vamos ter um culto que vai valer a pena. Parece contraditório, porque no versículo 16, Davi diz assim, pois não te comprases em sacrifícios, se fosse assim eu te daria. Se fosse para fazer só culto, eu faria melhor do que todo mundo, eu tenho tudo para fazer. Ele está dizendo, não é isso que o senhor quer? E logo depois ele diz, mas agora nós vamos fazer. Ué, parece que uma hora ele diz que não vai fazer, agora diz que vai fazer. Sabe por quê? Não adianta nada eu fazer um mundo de coisas se Deus não mudar a mim mesmo. Então, quando Davi é transformado, quando Davi é mudado, quando Davi descobre a dimensão da graça de Deus, ele descobre que agora vale a pena fazer tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma tendência hoje e a gente ficar pregando para que você faça as coisas. Ah, você tem que fazer isto, você tem que fazer isto. Essa semana eu estava dizendo ao pastor Ricardo, eu peguei vários sermões, comecei a ouvir vários sermões do Brasil, fiquei decepcionado. Todo mundo está dizendo faça, 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 faça. Os sermões estão cheios de coaching, os sermões estão cheios de entusiasmo humano. Os seminários, as mensagens estão cheias de uma motivação humana. Está cheio de um cristianismo, de um humanismo cristão. Irmãos, as pessoas não estão pregando a graça, Cristo, projeto, Deus, transformando. Aí outros vêm com aquele moralismo doido. Você tem, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer isso. E as igrejas arrebentadas e os sanatórios cheios de crentes doentes. Sabe por quê? Porque as pessoas perderam aquilo que Davi descobriu. Sabe o que Davi descobriu? Cria em mim, Senhor, um coração puro. Eu preciso de uma nova consciência. Eu preciso que o Senhor me mude de dentro para fora. E o Senhor fazendo isso, então te agradarás de todo o culto que eu fizer. Senhor, eu descobri algo, Davi está dizendo. Eu preciso de mudança. Eu preciso de uma transformação substancial. Não adianta tentar me produzir. Eu não consigo me produzir. O Senhor precisa me transformar. O problema nosso é que nós queremos melhorar você, mas você não consegue ser melhorado, você precisa ser transformado. Deus não melhora a gente, Deus muda a gente, Deus nos transforma. E só a transformação de Deus pode fazer as coisas acontecerem como tem que acontecer. Por isso, eu não vou trazer um peso sobre você, não. Eu até quero trazer a você uma libertação. Trazer para você uma mensagem, quando eu leio este salmo, eu fico impressionado com várias verdades aqui. Mas, gente, quando Davi descobre, eis que amas a verdade do íntimo. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que eu preciso ser mudado. A história que eu tenho aqui é a história de um homem que tinha passado por um terrível pecado, por vários terríveis pecados. Se Davi pudesse pegar a Bíblia, sabe o que ele faria? Ele ia pedir a gente cortar uma parte da Bíblia, ele jogar fora. Mas Deus permitiu que esses textos ficassem aqui. Não para envergonhar Davi, mas para dizer para eu e você que nós precisamos da mudança que Davi teve. Da mudança transformadora. Por quê? Porque ele precisava entender alguma coisa. Sabe o que ele precisava entender? Ele precisava entender... que o pecado é terrível, eu preciso de mudança. Sabe o que ele precisou aprender? Ele aprendeu o seguinte, eu preciso da abundante misericórdia de Deus. O que ele está dizendo para nós é o seguinte, Senhor, as tuas misericórdias são abundantes. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, a minha vida sem ti é ilegal. Ele está dizendo, Senhor, apaga as minhas transgressões. Ele começa a compreender, ele vai dizer assim, lava-me e ficarei purificado. Senhor, o Senhor pode fazer isto. E depois ele dá 8 passos. E nesses 8 passos são incríveis aqui nesse texto. Não dá para pegar aquele sermão de 3, aqui tem 8 passos. Né? Os presbiterianos gostam de pegar 1, 2, 3. Quais são esses passos de mudança? E não são passos que eu posso dar sozinho. Preste muita atenção. Você não pode. Você não consegue viver a vida cristã. A vida cristã é vivida pela vida de Cristo em nós. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Vida cristã é transformação. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha o que ele está dizendo: Senhor, é a multidão, é abundante misericórdia que eu preciso. Apaga as minhas transgressões, mas apaga as minhas transgressões segundo a multidão da tua misericórdia. Senhor, me liberta, Senhor, segundo a abundância da tua misericórdia. Ele está dizendo algo para nós, irmãos, que não é de acordo com a minha decisão, mas é de acordo com o que Deus pode fazer com a minha decisão. É Deus mesmo que vai fazer. Ele diz: lava-me completamente, é algo que Deus vai fazer. É algo que Deus faz. E ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, o Senhor é a única saída que eu tenho. Não basta eu dizer: amanhã eu vou começar uma nova vida. O Senhor tem que mudar a minha vida para que eu tenha uma nova vida. E Davi faz uma confissão incrível, né? Ele diz: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Senhor, o que o Senhor fizer está feito, porque o problema sou eu. E Davi aqui está fazendo algo que eu acho maravilhoso. Ele não está colocando a culpa em ninguém. Irmãos, o nosso problema maior, eu não sei se você concorda com isso, mas eu tenho visto, nós gostamos de colocar a culpa nos outros. Uma vez eu preguei um sermão que para casais que dizia assim: ah, este homem me deixa nervoso. Não, ele não deixa não, você já é. Ele só está tirando para fora quem você é. Ah, se você conhecesse a esposa que eu tenho, você entenderia a minha vida. Não, o problema não é ela, o problema é você. Davi vai dizer: sabe o problema, Deus? O problema sou eu. Davi podia botar a culpa em Betsabá. Podia colocar a culpa nela. Não tem nenhum momento que ele está colocando a culpa nela. Ele diz: Senhor, eu pequei. O problema sou eu. Quem precisa de mudança sou eu. E nós temos sempre a tendência a dizer: foi ele, foi ela. Isso começa com Adão. Lembra de Adão? Adão diz assim: foi a mulher que tu me deste. Aí chegou para Eva e disse: foi o diabo. Quer dizer, todo mundo quer escapar. Davi não, Davi diz: Senhor, eu pequei. Senhor, quem precisa de mudança sou eu. Nós gostamos de abrandar um pouco o pecado. Os outros, a gente diz que é preconceito. A gente diz: não, eu tenho convicções. Para o outro é preconceito, para mim é convicções firmes. Para os outros, ele tem mau humor. Para mim não, para mim eu tenho uma justa indignação, entendeu? É assim que a gente faz. A gente abranda as coisas para a gente. A gente quer que os outros, Deus, use justiça para a gente e misericórdia. Não é assim mesmo? Senhor, trato com a tua justiça. Quando é você, Senhor, a tua misericórdia. Por que você não inverte isso? Misericórdia para o outro e justiça para você. É que nós somos seres egoístas, egocêntricos. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Por isso que eu quero dizer esta noite a você: o caminho que Davi começa a reconhecer aqui é incrível. Ele vai dizer: eu preciso de mudança. O grande problema nosso, irmãos, é que nós não entendemos algo, que a nossa vida fora de Deus fere o amor de Deus. Sabe, não adianta eu ficar falando para você o que é pecado, o que não é pecado, o que é proibido, o que não é proibido. O dia que você compreender que o seu pecado fere o amor de Deus, você vai entender o que significa isso. O pecado fere a honra de Deus. Quando você lê Davi, o texto aqui, Davi entendeu isso. Ele entende algo, gente, que não existe nada pior do que ferir o amor de Deus. Porque nós não entendemos quanto custou para Deus mudar as nossas vidas. Quando você olha para Cristo, você vê a glória de Cristo, o preço que Jesus pagou para nos libertar, para nos dar um coração novo e um espírito inabalável. Esses dias eu estava meditando algo tão incrível na Bíblia, quando no Monte da Transfiguração Jesus está ali, e a Bíblia diz que o céu se abriu, e ali está Moisés, o homem da lei, o homem do pode ou não pode, ali está o profeta Elias. E no entanto, quando Pedro diz, vamos fazer três tendas, Jesus, o pai diz, esse é meu filho amado, a ele eu vi. Moisés e Elias precisam estar debaixo dele. Ele é quem tem que ser ouvido agora. A lei tem que estar debaixo dele. Os profetas têm que estar debaixo dele. Aí ele ouvi, o céu se abriu. Um dia o céu se abriu e Elias foi. Ninguém sabe sobre Moisés, mas dá a impressão que também o céu se abriu e ele foi. E agora está Jesus, o céu se abriu e ele não foi. Sabe por que ele não foi? Porque ele precisava descer e subir ao Monte Calvário e resolver uma questão eterna entre eu e você e Deus. E o céu se fechou. Para que um dia o céu se abrisse. E ele abriu o céu para nós. Porque ele levou os nossos pecados naquela cruz. O céu estava aberto para ele, só para ele. Estava fechado para nós. Porque o pecado fere a dignidade de Deus e o amor de Deus. Davi descobriu isso. Davi está ali dizendo, eis que te comprazes na verdade do íntimo. E Davi está dizendo, sabe Deus, sabe problema? Sabe meu problema? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Sabe o que ele está falando aqui? Eu entrei numa humanidade pecaminosa, eu sou fruto de tudo isso. Nós nascemos de um jeito que não tem saída, a não ser que o Senhor resolva. Eu sou o que sou. Eu nasci nessa humanidade pecaminosa. Jesus naquela cruz estava nos libertando dessa humanidade pecaminosa. Naquela cruz Jesus estava levando eu e você não para melhoria, estava levando a gente para a morte. Para eu e você morrermos com ele naquela cruz. Por isso que Paulo disse, quando ele um morreu por todos, logo todos morreram. Naquela cruz, não apenas ele morreu, mas todos eleitos de Deus morreram naquela cruz. Para ter o quê? Uma vida nova. Para ter o quê? Um coração novo. Para ter o quê? Uma nova consciência. Para ter o quê? Um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Eu preciso de uma cura que vem de dentro para fora, Senhor. E ele está dizendo aqui, olha que coisa impressionante. Eis que te comprazes na verdade do íntimo. E a minha verdade é essa. A minha verdade é essa. Eu tenho uma natureza que precisa ser mudada, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ó Senhor, eu estou precisando agora de sabedoria. E aí Paulo diz que Jesus Cristo foi feito nossa sabedoria. É como se Davi estivesse dizendo lá atrás, dizendo assim para nós o seguinte, sabe o que eu preciso? Eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer a tua sabedoria. Eu preciso de uma mudança. E aqui ele começa a dar os passos. E sabe que o primeiro passo que ele dá, o primeiro passo é o seguinte, eu preciso de sabedoria. Olha o que o texto diz, primeiro ele clama, ensina-me a sabedoria no recôndito do meu, o Senhor me faz conhecer a sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Irmãos, eu quero um novo coração, uma nova vida, mas eu preciso de sabedoria. O que nós precisamos é de sabedoria de Deus para viver. E ele dá o primeiro passo. Esse passo é tremendo. Dá-me sabedoria. E aí ele dá um segundo passo. Ele diz, purifica-me, versículo 7. Se alguém estiver acompanhando aí. E ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Sabe o que é esse sopo? É como se fosse uma esponja. Eles usavam o sopo para limpar o altar. E ele está dizendo, Senhor, aqui é um símbolo tremendo até do sangue, para dizer, olha, eu preciso ser purificado com o sangue de Jesus Cristo, com a vida de Cristo. Senhor, me liberta de quem eu tenho sido, de quem eu tenho sido, de quem eu tenho sido. E ficarei mais alvo do que a neve. E ele dá o terceiro passo. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que tu esmagaste. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando você está vivendo no pecado, você está cada vez pior. Até os seus ossos sofrem. Viver fora de Deus é viver numa doença sem limites. O pecado faz mal, o ódio faz mal. O pecado não confessado faz mal. O pecado envelhece. O pecado adoece. O pecado esmaga até os ossos. E ele está dizendo, Senhor, dá-me alegria, júbilo de alegria. É interessante que no original, no hebraico, fala alegria e alegria, duas vezes. Eu estou precisando de alegria e alegria. Ele está dando uma ênfase tremenda, eu preciso de uma alegria alegre. Eu preciso dessa alegria permanente. Então ele está dando passo e dizendo a Deus, Senhor, faz-me ouvir júbilo e alegria. E ele está dizendo, essa alegria vai dominar todo o meu ser, até os meus ossos serão tocados pela tua salvação. Irmãos, a nossa vida em Cristo, a nossa vida de salvação, não pode ser um conceito. O que eu vejo aqui no texto é que o Deus é nossa preocupação suprema, nosso alvo supremo. E como nosso alvo supremo, todas as nossas células e moléculas e todas as nossas ondas são transformadas. Até os nossos ossos são tocados pela glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a tristeza do coração, a alegria do coração faz aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Viver fora da alegria de Cristo, fora da alegria do Espírito Santo, fora da alegria de Deus faz mal até para o osso. Para dizer que o nosso ser mais profundo não funciona sem Deus. Sem a graça de Cristo, sem o projeto de Cristo, sem a transformação de Cristo, sem a mudança de Cristo. Por isso, não adianta, você não funciona bem no pecado, você não foi criado para o pecado. O pecado faz secar os ossos. Nós fomos criados para o perdão. Nós fomos criados para o perdão. Nós fomos criados para o perdão. Nós somos criados para Cristo, nós somos criados para o Espírito Santo, nós somos criados para sermos mudados e transformados, nós somos criados para sermos tirados também da nossa forma errada de viver, para participar da glória de Deus. Faz-me ouvir júbilos de alegria, para que exultem os ossos, até os meus ossos vão fazer parte da minha vida de adoração e louvor. Veja como é concreto, veja como é real. Veja como a cura de Deus passa por uma estrutura total. E ele aí vai dizer, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu não vou mais ficar prisioneiro do meu passado. Eu não sou vítima do meu passado. Meu passado já está resolvido com Cristo. Eu gosto de uma frase que um pregador disse um dia. Se o diabo tentar te lembrar do passado que você teve, lembre a ele do futuro que ele terá, o lago do fogo. Eu não tenho passado. O meu passado está na cruz. O meu passado foi para sempre esquecido. E Deus diz, eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Deus diz, eu esqueci. E se Deus esqueceu, eu também esqueço. Eu tenho um novo nome, uma nova vida em Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Senhor, Senhor, apaga! E o Novo Testamento é a grande resposta. Em Cristo, ele apagou. E ele diz assim, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que palavra tremenda. Que palavra tremenda. Essa palavra curaria 70% das pessoas que estão doentes. É este evangelho que cura, que liberta, que transforma, que faz a gente livre. Isso é maravilhoso. E aí, o quinto passo, que é a minha chave básica. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, Senhor, um coração puro. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso de um transplante de vida. O meu velho coração não funciona, o meu velho homem não funciona, o meu velho homem não adianta, eu posso fazer ele virar religioso, mas que foi, ele vai ser um religioso, merequexé, Senhor, não dá certo. Então faz o seguinte, cria em mim um novo homem, uma nova vida, uma nova criatura, um novo ser. Queridos, não há outra saída, nós somos chamados a sermos uma nova criatura em Jesus Cristo. Não há nenhum futuro para você em Deus, a não ser que você seja transformado e tenha um coração novo. E aí você terá um espírito inabalável, porque inabalável, inabalável, puxa vida. O que, que significa inabalável? Sabe o que significa inabalável? Eu fui ver o resultado. Sabe o que significa inabalável? No original significa estabelecido. Sabe o que significa inabalável? Significa fiel. Sabe o que significa inabalável? Significa disposto. Sabe o que significa inabalável? Significa determinado. Sabe o que significa inabalável no hebraico? Significa preparado. Uau! É isso! Senhor, dá-me um coração que seja estabelecido, fiel, disposto, determinado e preparado. Para andar em Deus, para andar em vitória, para praticar. É isso que eu preciso, é esse jeito, é o teu jeito de fazer as coisas que funciona. Não dá certo do meu jeito, então eu preciso, cria em mim um espírito inabalável. E Davi descobriu algo, eu caí, não é por causa da tentação, eu caí, não é por causa daquela mulher. Sabe por que eu caí, Deus? Porque meu espírito não era inabalável. O problema sou eu é que tenho que ser mudado. Irmão, sabe, muita gente está vivendo uma vida tão falsa, porque o espírito não é inabalável. Há um hino que diz, quantos que andavam bem e longe de ti agora estão, sabe por que o espírito não é inabalável? As lutas vieram, os problemas vieram, a tentação veio. Tem gente que começa, arruma um melhor emprego, começa a ganhar dinheiro, mas não tem um espírito inabalável. E logo ele não vem mais à igreja, as coisas começam a ir. E ele diz assim, pode ser crente em casa mesmo. Eu nem preciso de igreja, minha fé continua firme. Sem igreja. Aí está agora uma moda aí, a igreja sem igreja. E esse pessoal está vibrando, agora chegou a minha vez. Esquece do que Jesus disse. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem? Jesus a quem tu persegues. Jesus a quem você fala mal. Jesus a quem você abandona. Jesus a quem você não procura mais. A igreja. Sabe o que eu estou dizendo a você? Eu estou dizendo a ver, as pessoas perderam essa realidade, o espírito inabalável. Jovens precisam de espírito inabalável para enfrentar a universidade. Tem gente que começa a estudar agora, virou intelectual, perdeu a fé. Não, não perdeu nada, ele já não tinha. Ele só descobriu que não tinha. Porque quando você tem um espírito inabalável, você é estabelecido, você é fiel, você está preparado, está pronto, está determinado e você vence tudo. Jesus disse... Vós já estáis firmes, limpos pela palavra que vos tenho falado. Senhor, dá-me um espírito inabalável. Ore pelos seus filhos, pelos seus netos, para que eles tenham um espírito inabalável. Só isso vai garantir uma vida lá na frente. Lutas vêm, problemas vêm, dificuldades vêm, tentações vêm. Davi descobriu, sabe por quê, Deus, que eu preciso mudar? Porque eu preciso de um espírito inabalável. Esse foi o meu problema. Eu não preciso só de um coração puro, eu preciso também de um espírito inabalável. Não basta o Senhor apenas me purificar e me fazer e perdoar todos os meus pecados, esquecer de todos eles. Senhor, só que o Senhor precisa fazer algo mais profundo em mim. Me dá um espírito inabalável, porque só assim eu vou vencer, e daqui para frente eu vou vencer o pecado sempre. Eu vou ter uma vida diferente. Eu preciso disso aqui. E aí ele diz, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Olha que coisa incrível. Ele não disse, volta a me dar o teu espírito. Tem gente que acha assim, pecou, perdeu o espírito. Aí tem que confessar para ganhar o espírito. Aí perde de novo o espírito. Se ele morrer no dia errado, ele vai para o inferno. Gente, isso é antibíblico. Sabe o que ele está dizendo? Não retires de mim o teu espírito. Volta a me dar a alegria da tua salvação. O que eu perdi foi a alegria. Eu sou teu filho. Deus não deserda você quando você peca. Deus sofre. Sabe por quê? Porque ele te ama. O teu pecado fere o amor de Deus. Porque ele te ama. Deus chora. Dizendo, filho, volta. Eu amo você. Você fere a honra de Deus. E o diabo zomba. Quantos vão se tornando um prêmio que o diabo diz assim, esse daqui está na prateleira. Mas Deus em seu amor vai e não desiste de você e o traz de volta. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Interessante, ele não perdeu o espírito, mas perdeu a alegria. Porque viver fora de Deus, você fica numa guerra terrível, perde-se a alegria. O perdão me traz alegria. Ele diz, Senhor, me dá júbilo de alegria de novo. Restitui-me a alegria. Alegria de ser salvo cada dia. Alegria de saber que eu estou salvo pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Eu estou salvo porque o Senhor me abraçou em Cristo cada dia. Sexto. Não retire o teu espírito. Sétimo, restitui-me a alegria da tua salvação. E oitavo, sustenta-me com espírito voluntário. Sabe o que ele está dizendo aqui? Senhor, eu quero ter minha vontade em harmonia com a tua vontade. Eu quero andar de tal forma que eu consigo dizer, Senhor, coloque em harmonia a minha vida, com a tua vontade, com o teu querer. Eu quero ter um espírito voluntário. Eu quero que a minha vontade, Senhor, seja uma vontade que entre em harmonia com a tua, porque a tua é boa, é agradável, é perfeita. Por isso que eu preciso de uma mudança, porque com essa mudança a tua vontade vai ser o meu querer sempre. Eu vou ter um espírito voluntário em direção a ti, a minha vontade prismada por Cristo, pela vida de Deus. E o resultado disso vai ser tremendo. A minha vida vai ser uma expressão onde eu vivo. Então, versículo 13, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. As pessoas, eu vou poder ensinar aos outros como que é andar contigo, Senhor. E os pecadores se converterão a ti, as vidas serão transformadas. Sabe por quê? Porque a minha vida será uma expressão de algo novo. As pessoas vão se converter a ti. Você vai ver Deus fazer coisas maravilhosas no seu lar, na sua família. Aqueles que não são salvos vão olhar para você e vão dizer, eu preciso dessa vida que você tem. Sabe por quê? Algo aí que atrai. Jesus disse, quando eu for levantado na terra, todos eu atrairei a mim. Eu vou dizer a você, quando Cristo é levantado dessa forma na sua vida, na sua família, os pecadores se converterão. Não é maravilhoso isso? Não é glorioso isso? No 15 ele disse, abre meus olhos, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. E aí ele vai dizer, sabe o que o Senhor quer mesmo na minha vida? É um espírito quebrantado. Versículo 17. Um coração são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. É eu dizer, Senhor, quebranta o meu coração cada dia. Senhor, eu vou aprender uma coisa. Quando eu tenho um espírito inabalável, eu aprendo que eu preciso do Senhor em cada dia para manter a vitória. Eu preciso de um coração contrito, um coração quebrantado. Eu preciso estar com meu coração quebrantado. Não há orgulho aí. Não precisa de orgulho de espiritualidade. Você não precisa achar que é mais santo do que todo mundo, não. Você precisa da graça de Deus cada dia, cada momento. Um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Senhor, muda meu coração cada dia. Senhor, transforma minha vida cada dia. Senhor, leva minha vida cada dia mais com Cristo, cada dia com o reino de Deus, cada dia mais para a tua vontade. Irmãos, é isso que é viver, é isso que é viver. E você só pode chegar na eternidade com esta realidade. Para mim, esse salmo, ele abre uma porta gloriosa, e aí você vai entender, faze bem a Sião, isto é, faze bem, Senhor, ao teu povo, faze bem, Senhor, segundo a tua vontade, e edifica os muros da minha casa, da minha cidade, da minha vida, da minha igreja. Senhor, nós vamos estar protegidos agora. E aí o nosso culto será uma expressão maravilhosa da tua glória, da tua majestade e da tua presença. Vamos participar da ceia hoje. A ceia é maravilhosa, o pastor Ricardo vai estar falando. Mas a ceia é o lugar onde você se coloca perante aquele que perdoa os seus pecados. Por isso é festa. É onde você vai dizer, Senhor, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você gostaria de fazer esta oração? Dá-me, Senhor, um espírito inabalável. Feche os seus olhos. Pai, essa é uma palavra orante e uma oração cantante e transformadora. Obrigado pelo livro de Salmos, que nos leva a um território sem igual de vitória, Senhor. Levanta o teu povo pela força da tua glória e palavra, e liberta-nos de nós mesmos. Sara-nos, cura-nos, purifica-nos. Cria, Senhor, em nós um coração puro e renova dentro de nós o Espírito inabalável. E os nossos lábios proclamarão o teu louvor enquanto nós vivermos. Teu louvor, tua glória, tua honra. Em nome de Jesus, quem crê e recebe diz... Amém.